Aqui do programa Conectado é o Fórum Lixo Zero, agendado para acontecer no dia 31 de outubro, finalzinho agora do mês, é uma quinta-feira, gente. E para falar a respeito disso, eu recebo a Júlia Vanin aqui no programa. Júlia, um prazer conversar contigo, bem-vinda.
Bom dia, Ana, bom dia, ouvintes. O prazer é meu, obrigada mais uma vez pelo convite para estar aqui na tua Rádio Alvorada. Falando sobre esse evento, né, que eu tenho adoração por ele, porque é um evento que busca dar visibilidade, né, para esses pequenos projetos que são feitos por escolas, por empresas, por entidades que visem alguma solução, principalmente voltada para a questão do lixo, né? Então, a gente quer dar visibilidade e também incentivar e conscientizar outras pessoas da mesma área, por exemplo, uma escola está fazendo determinado projeto que pode ser replicado para outras escolas. Uma empresa, um frigorífico, uma empresa de plástico, uma empresa, um comércio, qualquer tipo de empreendimento pode participar mostrando qual é a sua boa prática para que outros empreendimentos do mesmo ramo possam aplicar isso dentro do seu lar também, né? Da sua empresa, da sua escola ou como se enquadrar. A gente tem uma novidade esse ano. Na verdade, o nome do evento teve uma mudança, tá, Ana? Isso não é definido por mim, é definido a nível nacional. Uhum. Então, no ano passado, o evento se chamava Fórum Lixo Zero, né? Fórum Municipal Lixo Zero Marau. Esse ano mudou. É Encontro Lixo Zero, tá? Melhores práticas desenvolvidas aqui em Marau. Então, só mudou de fórum para encontro. Uhum. Porque a gente tem... O formato de fórum, ele é um pouco mais formal, né? E a gente está buscando, nesse ano, fazer algo menos, assim, criterioso, né? Que seja algo mais dinâmico no evento. Então, teve uma pequena mudança. Mas ele vai seguir o mesmo formato, né? São escolas, empresas, entidades que vão lá apresentar seus projetos. Tem um tempo para perguntas, né? Que a plateia pode tirar suas dúvidas ou questionar como foi desenvolvido ou como... Enfim, os resultados obtidos. E esse ano também a gente tem uma novidade que a gente vai premiar as melhores práticas. Premiar de forma simbólica, né?
Sim.
Oferecer um troféuzinho e um certificado de reconhecimento, né? Porque a gente quer que cada ano mais projetos estejam inscritos, estejam alunos, enfim, empresas se motivando a encontrar soluções para aqueles resíduos que produzem no seu dia a dia, né? E assim que a gente multiplica essas ideias para outros empreendimentos.
A gente percebe que está havendo, né, um crescimento no número de empresas, de entidades que estão buscando fazer ações dentro dessa temática. Eu lembro quando você iniciou, né, com todo esse trabalho, era uma, duas empresas, escolas que começaram a aderir, e isso está tomando uma proporção gigantesca, e quem ganha somos todos nós,
com
né?
Com certeza. Assim, Ana, principalmente as indústrias já, elas têm como conformidade legal, né? Uhum. Existem leis que obrigam elas a ter uma gestão adequada dos resíduos que elas produzem, mas elas também estão enxergando que o lixo ou o resíduo que elas produziam dentro do processo produtivo é um custo duplo, né? Porque além de desperdício de matéria-prima, é um custo que eles têm para destinar esse material depois que ele é produzido, uhum, né? Então, as empresas estão encontrando forma de reaproveitar esse próprio resíduo ou dentro da sua linha de produção ou na linha de produção de outros empreendimentos,
que
né? Que ele possa ser aproveitado. Mas a questão é, a gente faz isso por conformidade legal, né? Porque a lei manda, porque a gente entende que é necessário. E eu vejo, assim, que hoje em dia as empresas estão, claro... Nem sempre muito preocupados, mas elas estão fazendo porque elas são fiscalizadas quanto a isso, né? O problema é nós, cidadãos, né? Pessoas físicas, que não temos uma fiscalização tão grande dos órgãos ambientais. A lei de multas, né, para pessoas que descartam resíduo da forma incorreta, poluem o meio ambiente, ela existe. Mas, infelizmente, a gente não tem uma fiscalização tão criteriosa quanto as indústrias, né, as grandes empresas. Então, o quanto é... uma questão ética e moral, né, do cidadão, saber sobre a responsabilidade que tem sobre aquele resíduo que produz. Então, eu acho que a gente tem que ganhar mais força nessa questão moral, sabe? Uhum. E não fazer porque a lei manda, entendeu?
Fazer porque eu entendo ser o correto.
Exatamente. Uhum. E eu acho assim, como você falou, quando a gente começou com essa ideia dos eventos, do Dia da Limpeza, uhum, do Encontro Lixo Zero, eu tive que procurar projetos ou empresas com boas iniciativas para apresentarem. Só que a partir do momento que esses eventos começaram a ser lançados e outras empresas viram o projeto, os projetos apresentados, pensaram, poxa, aqui na empresa eu também tenho algo nesse gênero, né? Ou voltado para essa área, então eu também posso apresentar. Então, as empresas vão identificando, porque elas muitas vezes tinham excelentes boas práticas dentro do seu processo produtivo ou no seu dia a dia, mas não tinham como expor, né? Então, o objetivo desses eventos é dar oportunidade para que essas boas práticas ganhem visibilidade e fiquem conhecidas pela cidade toda.
Uhum. Bom, a respeito do encontro, então, Júlia, que acontece agora no dia 31 de outubro, as inscrições já encerraram? Você já tem um número? Já pode falar para a gente o número de projetos inscritos?
Então, as inscrições de projeto encerraram na última sexta-feira. A gente tem cerca de 8 projetos que vão ser apresentados dentro dos temas de educação ambiental e conscientização, reciclagem, redução e reuso, agricultura urbana e... Ai, agora me fugiu da cabeça. Mas é melhorias locais, assim, que vai ser um projeto da prefeitura que vai ser apresentado da coleta de eletrônicos e de, e de entulhos, que também é um assunto que eu acabo divulgando nas páginas, mas o pessoal vem me pedir muita informação, porque às vezes eles não encontram, né, a publicação, enfim, por mais que a gente divulgue, as pessoas não ficam sabendo. Então, a gente vai apresentar esse projeto também. Vai ter teatro, né? O pessoal da UPID vai apresentar um teatro relacionado à dengue, mas que tem tudo a ver com a questão do descarte dos resíduos, né? Então, vão ter vários projetos bem legais, até de alunos que, por si só, montaram grupos e estão se mobilizando para fazer reciclagem do papel, plantio de mudas e várias outras iniciativas. As inscrições para participantes vai ser lançada nessa semana. Eu estou finalizando a programação, como eu te falei, a definição dos horários de apresentação de cada projeto. E, após isso, eu vou lançar a inscrição para os participantes. Não tem custo nenhum. O ideal é que a pessoa se inscreva no link que vai ser postado na página do Marau Lixo Zero, para que eu tenha um controle da estimativa de público no evento. E também para a gente se organizar melhor, né? É sempre bom a gente ter uma equipe que consiga atender o público que a gente vai estar esperando, né? Então, é bom que a gente tenha esse controle. Como eu falei, a entrada é gratuita, mas para quem tiver interesse, a gente está pedindo 1 quilo de ração para cachorro ou gato, que a gente vai ajudar as outras entidades que cuidam dessa parte de proteção animal aqui no município.
De forma voluntária também.
Isso.
Júlia, você comentou durante a entrevista que sente, assim, a falta, ou que gostaria de ver mais pessoas mobilizadas no seu dia a dia, nas suas casas, né, pensando em toda essa temática do lixo. E a gente precisa de motivação. Eu te pergunto, o que que te motivou lá no início? Porque a gente tem uma admiração muito grande por você e pelo teu trabalho. E tu é sabedora disso, que todos nós aqui da emissora, nós somos fãs, porque a gente tem dentro da nossa filosofia de trabalho a questão ambiental, vem lá de São Francisco de Assis, né? Nós somos franciscanos, capuchinhos. E aí a gente te pergunta, o que que te motiva? E o que que, de repente, pode despertar lá na pessoa que está nos ouvindo também uma motivação para pensar em tudo isso e fazer no seu dia a dia algo que, especialmente nessa questão do lixo, que possa, né, valorizar mais o ambiente que a gente vive?
Então, Ana, eu acho que o que me motivou é perceber que aquele problema que eu estava criando não estava prejudicando só a mim, que de forma direta ele não, a gente não enxerga o impacto que isso nos gera, né, mas consequentemente... Sim. A gente tem impacto sobre isso, mas que estava prejudicando outros seres vivos também, né? A questão dos animais, o meio ambiente e tudo aquilo que nos envolve. Então, acho que quando a gente chega num nível de consciência em que a gente para de se importar só com a gente começa a se importar com o todo, né? Eu acho que a gente começa a dar mais importância para isso e perceber que aquele problema só existe porque eu criei, né? Foi uma escolha minha consumir ou descartar aquilo de certa forma. Então, eu tenho que ter mais responsabilidade sobre isso. Porque se eu não tivesse consumido aquilo, se aquilo não tivesse passado pela minha mão, se não tivesse sido uma escolha minha comprar ou adquirir tal produto que depois eu vou descartar, ele não existiria, né? Então, se eu criei um problema, eu tenho que ter, pelo menos, a responsabilidade de encaminhar ele para o local correto ou dar a destinação adequada, enfim, o tratamento adequado para esse material. Então, acho que isso foi uma das coisas que mais me motivaram, perceber que aquele problema estava impactando não só a mim, mas vários outros fatores, né? Enfim, outros setores, outros seres vivos. E perceber que eu posso, entender que eu posso fazer muito mais do que eu fazia, entendeu? Então, eu tinha aquela visão de que, ah, separar lixo seco e molhado era suficiente. Só que, e eu achava que já era fazer bastante, né? Enquanto tem pessoas que ainda não fazem
Não
nem
fazem
isso, né,
isso.
Ana? E aí, quando eu comecei a entender mais sobre o processo, sobre os resíduos, sobre o que que eu poderia fazer cada um deles, eu percebi que aquilo que eu fazia não era suficiente para resolver o problema daquilo que estava produzido, né? Então, eu comecei a fazer mais. Hoje em dia, eu busco fazer tudo que está ao meu alcance, mesmo que isso tire o meu conforto, né? Porque se eu tenho energia para consumir, eu tenho que ter energia para descartar da forma correta também. Então, a gente tem que ter consciência disso.
E focar na solução, né?
Com certeza. Isso aí. É isso que a gente quer. A gente sabe que tem muita coisa errada, muita coisa para melhorar, né? Mas a gente quer dar visibilidade para as coisas boas, porque se a gente ficar pensando só no que acontece de ruim, a gente não resolve as coisas, né? Então, quando a gente começa a conscientizar através do exemplo, que é esse lema que eu sempre uso, né? A gente vê que, poxa, aquela pessoa que não está fazendo tem condições de fazer também. Então, isso que é legal, né? Principalmente quando esse movimento vem da sociedade, né? Porque nem sempre, não estou falando aqui do nosso município, enfim, mas é algo a nível nacional, assim.
Sim.
Nem sempre o poder público que deveria dar exemplo, os governantes, as repartições públicas, são um exemplo para a sociedade. Então, às vezes, a sociedade que tem que forçar o poder público, estamos exigindo isso e queremos que isso melhore, né? Então, nós estamos fazendo, nós estamos dando exemplo. E a gente quer que o poder público também siga esse exemplo. Então, acho que é um movimento cívico, né? A gente se sente cidadão e a gente se enxerga como parte do problema, mas como parte da solução. Acho que esse é o objetivo.
Que bacana. E o encontro, então, é um momento para que a comunidade marauense vá até, é a Casa da Cultura, né?
Isso.
Vá até a Casa da Cultura, conheça, acompanhe como que acontecem esses 8 projetos que estão inscritos e, de repente, também se motivem e busquem esse exemplo e sigam buscando e realizando novos projetos.
Exatamente. É um evento aberto para toda a comunidade. Desde o primeiro evento que eu promovo, eu sinto essa dificuldade aqui em Marau, sabe, Ana? Porque o pessoal não se interessa muito em conhecer esse tipo de iniciativa. Isso às vezes dói um pouquinho, sabe?
Eu
Mas eu vejo que o pessoal está se engajando, principalmente as escolas têm interesse em estar por dentro desse assunto. Mas como eu gostaria que o cidadão mesmo tirasse um tempinho para ir lá participar, né? Eu noto que, assim, eu enquanto na faculdade, enfim, às vezes eu tentava buscar uma folga do meu estágio, do meu trabalho, para ir num evento lá em Porto Alegre, lá em Florianópolis, lá em Curitiba, enfim, vários locais, porque era algo que valia a pena, né? Então, como eu gostaria que os cidadãos também se motivassem a participar, né? Porque não é um assunto que tem que ser de domínio das pessoas da área, né? É isso que eu sempre digo. A minha profissão, os profissionais da área ambiental, eles têm esse diferencial. Por exemplo, um engenheiro civil, enfim, várias outras profissões, eles têm que dominar aquela área
a técnica deles.
A técnica deles. Eu, como cidadã, eu não preciso dominar a técnica dele, porque é algo da profissão dele. Só que as questões ambientais não é algo de profissão.
São de
é
todos
algo,
nós,
são
né?
São de todos nós, é de cada cidadão. Então, a gente precisa estar sabendo como agir, né? Porque, poxa, a gente vive num mundo hoje em dia muito confortável, já sentindo alguns impactos das poluições que vêm sendo causadas, mas a gente ainda tem muito conforto. Só que o que, que a gente vai deixar? Né? O homem está sendo muito egoísta, não está se preocupando porque o impacto vai vir daqui 30, 40 anos, eu nem vou estar aí, tem gente que diz, né? Então, como a gente sente que o ser humano está egoísta quanto a isso? Tudo vale se beneficia a espécie ser humano, mas nada vale se beneficia as outras espécies. Então, a gente tem que começar a despertar para isso também.
Bacana. Júlia, a gente fica no aguardo, então, de quando a programação estiver definida, você nos repassa, a gente divulga e a gente segue nessa parceria junto contigo, fazendo também essa ponte entre o teu trabalho e a comunidade marauense. Te agradeço por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente e vamos lá, dia 31 de outubro, então, encontro Lixo Zero na Casa da Cultura.
Muito obrigada, Ana, obrigada, ouvintes, deixo o convite para todos, né, quem quiser acompanhar bem certinho a programação,